Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha, e hoje vai ser um radinhozinho, porque para não deixar de publicar o radinho de hoje, acho que a única maneira vai ser publicar, gravar, é um radinho um pouco mais sucinto, um pouco mais modesto. Se bem que hoje é um daqueles dias em que dá vontade de fazer vários minutos de silêncio, né? Eu peguei o jornal hoje de manhã para ver se tinha alguma coisa para comentar, obviamente tinha aquela notícia completamente bárbara, uma barbaridade inominável, então a vontade que dá é não falar nada. Mas vamos lá, tem gente muito mais preparada do que eu para comentar o acontecimento, vocês já devem ter visto e comentado e discutido, eu teria muito pouco a acrescentar. Né? Então, só para a gente não deixar passar o dia de hoje, tem algumas notícias interessantes que acho que vale a pena chamar a atenção. Como sempre, eu começo pelas notícias do Technology Review do MIT, porque realmente eles têm uma curadoria bacana e eles têm uma postura bastante neutra e até relativamente crítica com relação à tecnologia que deveria ser, né, o DNA dos caras. Tanto é que o artigo que eu quero compartilhar com vocês hoje chama As 10 Piores Tecnologias do Século XXI. E aí eles fazem uma listinha, algumas coisas talvez vocês não vão lembrar, uma delas era a Segway, que às vezes quando você viaja, vai para algum lugar, tem, olha, faça aqui um tour pela cidade usando o Segway. Segway é como se fosse um patinete esquisito, vocês já devem ter visto segurança de estacionamento de shopping center para lá e para cá, o cara fica de pé em cima de uma plataforma que tem duas rodas, uma de cada lado, vocês já devem ter visto isso, mas é que quando o Segway foi proposto, quando faz isso, uns 10, 15 anos, ele se propunha a ser a coisa mais revolucionária, transformar a vida nas cidades, hashtag só que não. Mas de qualquer maneira, deem uma olhada porque tem um pouco mais de detalhes sobre o Mico. Inclusive, se eu não me engano, um dos caras envolvidos nisso morreu num acidente num próprio Segway. É uma catástrofe total. Fala também do Google Glass, que eu não lembro, espero que vocês não lembrem disso, porque foi uma gafe total do Google. Eu vou ver se eu consigo, talvez hoje eu não consiga publicar, mas amanhã eu vou ver se eu consigo publicar para vocês o link para o demo do Google Glass. Foi o demo mais impressionante que eu já vi. O Google Glass era um par de óculos com câmera e com uma câmerazinha com microfone e que projetava na própria lente do óculos algumas informações. Então o demo do Google Glass envolvia os caras transmitindo via Google Glass ao vivo de um avião, aí os caras pulavam do avião, abriam paraquedas, tudo sendo transmitido ao vivo, eles pousavam de paraquedas no teto de um prédio onde o evento estava acontecendo, aí dali eles desciam de bicicleta, cara, era uma coisa para o Tom Cruise morrer de inveja, Missão Impossível total, era o demo mais impressionante, mas o Google Glass era foi um completo fiasco, mas só um sociopata, um completo pervertido, ia sair com um negócio daqueles na rua, porque as pessoas se sentem completamente embaraçadas diante de alguém que tem uma câmera na testa, né? Imagina, o cara sai para balada, não vai pegar ninguém, vai preso provavelmente, vai levar uma garrafada na cabeça. Mas tem outros casos, tem por exemplo, urnas eletrônicas, que ontem a gente tirou sarro. Tem um projeto que eu lembro, na década de 90, fez muito sucesso, inspirou muita gente, vocês nem deviam ter nascido, que chamava Um Laptop para Cada Criança, One Laptop per Child. Era a ideia de um cara que era um herói do digital no começo, que era o Negroponte, um cara do MIT, e ele estava tentando desenvolver um laptop praticamente descartável para crianças pobres no mundo inteiro acessarem a internet. Um fiasco absoluto. Então tem várias. E o que é interessante é que uma das tecnologias que eles colocaram aqui é a edição de DNA via CRISPR. Olha que interessante, é tão promissor assim, mas eles estão colocando como uma tecnologia perigosa. Aí tem tráfico de dados, tem criptomoedas, então é uma provocação interessante. Falando em CRISPR e modificação genética, tem também aqui um artigo interessante dizendo que os experts, né, os especialistas em CRISPR no mundo inteiro estão propondo uma moratória, do tipo, parou, não vamos mais avançar nessa história de fazer modificações hereditárias em pessoas. Quer fazer um tratamento genético para curar uma doença naquela pessoa? Ok, mas isso não pode ser hereditário, né? Porque se isso for hereditário, a gente vai trazer consequências completamente imprevisíveis. Os caras estão assumindo que a gente não entende direito como funciona a genética humana, então qualquer intervenção é uma intervenção praticamente às cegas. Então, olha que legal. Né? Os caras estão aí, mas o drama é que isso não impede que algum maluco em algum lugar, em algum país completamente insensato, queira fazer como já teve esse caso agora na China. Mas o que os caras estão propondo é uma moratória, parou, a gente tem que discutir mais a respeito, a gente tem que entender mais a respeito. Eu achei isso bem legal. Falando em China, né, que eu acabei de mencionar, tem um artigo também no Technology Review que o pessoal da Microsoft criou uma ferramenta de inteligência artificial para analisar os papers, né, os trabalhos acadêmicos que estão sendo produzidos sobre o quê? Inteligência artificial. É que a produção é tão brutal que nenhum ser humano dá conta. Então eles criaram um robô, né, para tentar analisar e qual é a conclusão que ele chegou? Que a China está prestes a ultrapassar os Estados Unidos na produção não só de quantidade, mas de qualidade. Esse robô está avaliando a qualidade dos papers. Então a China está lá no despertar, tem um programa, sei lá o que, governamental, despertar, sei lá do quê, que está incentivando massivamente o avanço em inteligência artificial. E a China já está ultrapassando. Mas não é engraçado você criar uma inteligência artificial para avaliar os papers de inteligência artificial? E agora, acho que só para encerrar, realmente é um radinho muito breve hoje. Emoji, curioso. Eu lembro, antes de ter emoji propriamente dito, antes de ter essas carinhas, a gente normalmente colocava sorrisinho como dois pontos parênteses, né? O tristinho era dois pontos com parênteses para o outro lado. A gente fazia o que na época chamava emoticons ou qualquer coisa parecida assim, usando caracteres do teclado. Quando começaram a surgir os messengers do tipo Yahoo Messenger, ICQ e tal, começou a ser possível colocar umas carinhas ali. Mas o termo emoji, que aí, nossa, é usado, aqui tem um artigo dando os números, o número é brutal, né? A quantidade de emojis que são enviados é todo santo dia. Mas eu sempre achei que emoji tivesse a ver com emoção. Mas aí ele explica que não, emoji não tem nada a ver com emoção. Começa com emo, mas não quer dizer que é coisa de emo. Emoji vem da palavra japonesa, né? E, que acho que quer dizer. Agora já esqueci. E, acho que quer dizer. Bom, eu sei que emoji em japonês quer dizer o quê? Um pictograma. Quer dizer uma imagenzinha que tem um significado. Essa é a palavra em japonês, basicamente para ícone. A palavra ícone em japonês quer dizer emoji. Se traduz como emoji. E como é que surge o emoji? Isso vocês não vão lembrar, obviamente não, mas a revolução mobile começa no Japão. E ela decolou no Japão muito antes de que qualquer lugar. Você tinha grandes inovações em termos de serviços e aparelhos no Japão, sobretudo por uma companhia que se chamava Docomo. E a Docomo, ela inovou quando ela lançou um aparelhinho que você mandava mensagens de texto, isso, nossa, isso era super revolucionário, e tinha lá um botão que você mandava um coraçãozinho. Isso fez um sucesso louco, e aí eles resolveram lançar uma versão um pouco mais profissional, um pouco mais adulta, sem tanta brincadeira, e tiraram o coraçãozinho, foi uma revolução. Todo mundo queria mandar coraçãozinho. E aí eles começaram a criar esses desenhinhos que as pessoas podiam mandar. E o nome em japonês para os desenhinhos, para ícones, é emoji. Não tem nada a ver com emoção, com emocional, não quer dizer nada disso, né? Curiosamente, isso bombou, né? Então vejam só, o nascimento, né, dessa coisa vem de uma etapa dessa revolução mobile que realmente antecede. A revolução mobile não começa com iPhone, a revolução mobile começa no Japão. E era muito difícil de você reproduzir aqui no Ocidente, porque no Japão você tinha uma combinação ali de operadoras com fabricantes, você tinha todo um esquema de infraestrutura que os outros países não tinham. Então, durante muito tempo, o Japão teve à frente do que você poderia fazer com um celular. E não precisa dizer que os caras perderam o bonde da história, né? Mais uma história dessas. O que mais que eu posso comentar com vocês antes da gente acabar? Eu acho que tem uma história. Vamos lá, vou dar um link rapidinho aqui para vocês. Vocês já viram aquela foto quando o homem pisou na Lua, que é uma foto da pegada que o cara deixa na Lua? Né? Aquela foto, aquela bota gigante deixando a marca no chão? Pois bem, isso tem uma história. Né? A Technology Review está resgatando a história da viagem à Lua. E essa história é curiosa porque quando os astronautas iam descer na Lua, ninguém sabia se o chão da Lua era sólido. Podia ser tipo areia movediça. O cara põe o pé lá e começa a afundar diante, né, de 1 bilhão de pessoas assistindo. Tinha muita incerteza sobre o quanto o solo da Lua era firme. E aí eles descobrem que tem um personagem aqui que era um geólogo especializado nessa questão de Lua, etc. e tal. E que ele falava: olha, gente, na boa, não se preocupem, isso não vai ser areia movediça, não vai ser um. Você vai conseguir colocar o pé e provavelmente teu pé vai afundar lá 1 centímetro e pouco. Né? E aí foi ele que pediu para os astronautas: vamos fazer assim, só para confirmar, quando chegarem lá, vocês tiram uma foto, escolham um pedaço do chão que esteja mais ou menos lisinho, tira uma foto, põe o pé, tira o pé, tira uma foto. Né? Então foi esse pedido desse cara. Né, que aliás foi o cara que deixou todo mundo tranquilo, que realmente daria para pisar na Lua, né, sem desaparecer no meio de uma poeira cinza, né? Então é uma história meio bobinha, mas eu achei legal porque essa é uma imagem que acho que está na cabeça de muita gente. Bom, talvez de quem tenha mais de 50, né? Mas sei lá, tô ficando velho. Raríssimos, é isso. Eu tenho agora que correr porque meu dia tem que estar antes das 8h30, não sei aonde. Um grande abraço para vocês e até amanhã.